Agora nós conversamos com o professor de Engenharia da Computação da FAESA, professor Otávio Lube, ele que também é mestre em informática e especialista em segurança da informação, e é justamente sobre esse assunto que nós vamos falar agora, segurança da informação. Professor Otávio, muito boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Olá pessoal, boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
Professor, vamos falar um pouquinho sobre segurança da informação, né? Segurança dos nossos dados. Todo mundo que usa a internet deve se preocupar com isso. Tem rede social, tem e-mail, enfim, tem aplicativo de banco. São várias maneiras aí de ter os dados roubados, enfim, de ter os dados acessados. Por onde as pessoas devem começar essa preocupação, professor? Primeiro de tudo é o quê? Uma senha forte? Como que elas começam, qual o primeiro passo para ter aí um dispositivo seguro para não ter os dados vazados?
Olha, essa talvez seja uma pergunta bem, bem difícil de se responder de início, né? Por onde começar? Hoje, praticamente toda a nossa vida gira em torno de dados, e dados digitais, né? Dados digitalizados. Então, a gente acessa o aplicativo do banco pelo celular, a gente faz transações financeiras, a gente acessa os nossos e-mails, então basicamente todas as nossas informações estão disponíveis em banco de dados e assim, e não depende, né, é uma coisa que não depende exclusivamente da gente, né? Uma das coisas que tem aparecido muito na mídia é sobre justamente vazamento de dados. Um deles muito famoso, que vem se arrastando até hoje aí, a questão do vazamento de dados do Ministério da Saúde mesmo, né? Onde a gente tinha lá os nossos cadastros, as nossas informações pessoais, e esses dados acabaram vazando, comprometendo aí a privacidade de milhões de brasileiros, né? Então, assim, é uma pergunta difícil de se responder, mas que a gente tenta orientar da seguinte maneira. A primeira coisa é ter a ciência dos serviços que a gente usa online. Então, o que eu acesso online? Quais as credenciais, quais as informações que eu disponibilizo de forma virtual? Então, quais os aplicativos que eu uso? Eu uso e-mail, eu uso cadastros em lojas virtuais, eu coloco, por exemplo, meu cartão de crédito numa loja virtual. Então, o que eu uso, né? O que eu tenho ali e que é digitalizado? É até um pouco complexo, porque basicamente tudo, hoje em dia, é digitalizado. Mas por que essa ciência é importante? Porque a partir dessa ciência, eu sei aquilo que eu estou disponibilizando. Então, eu posso tentar, de alguma maneira, gerenciar as minhas credenciais, ou seja, os meus nomes de usuários e as minhas senhas, né? Eu sei que é difícil para as pessoas gerenciarem, né? Às vezes a gente acessa vários sistemas, e esses sistemas, cada sistema tem uma senha diferente, aí a gente fica naquela tentação. Vou colocar a mesma senha para todos os sistemas. E aí a gente coloca, vou colocar uma senha tranquila de eu lembrar. Mas se é tranquila para eu lembrar, é tranquila também para as pessoas descobrirem. E quando uma pessoa, ela descobre uma senha, se eu uso a mesma senha para todos os meus serviços, eu consigo acessar. Né, uma pessoa pode acessar todos os serviços dessa pessoa. Então, eu diria que o começo é ter ciência daquilo que nós utilizamos online, ou seja, daquilo que a gente autentica, daquilo que a gente compartilha os nossos dados. Uhum. E a segunda coisa é tentar criar credenciais fortes para esses dados, ou seja, meu nome de usuário e minha senha, de uma maneira que eu tenha uma segurança mínima em torno desses dados. Tentar sempre diversificar a senha, tentar sempre alterar as senhas num determinado período de tempo. E aí, se vocês me permitem, não quero ser longo, mas também, atualmente, a gente fala muito em múltiplos fatores de autenticação. O que isso quer dizer? Eu não acesso os meus serviços só com usuário e senha. Eu acesso também, por exemplo, com um SMS que é enviado para mim de confirmação do meu login, acesso com um aplicativo de múltiplo fator de autenticação, tem vários gratuitos aí utilizados. Então, tentar sempre tornar o acesso a essas informações que eu compartilho mais difícil. Acaba sendo um pouco penoso no início, mas as pessoas se acostumam e a gente cria um ambiente mais seguro aí em torno dos nossos dados.
Professor, é muito comum, aliás, comum não, é padrão a gente entrar nos sites e ver uma resposta até, às vezes, acaba perturbando muito a gente, porque ela se repete o tempo todo, mas uma pergunta sobre o uso de cookies e perguntando se a gente autoriza os sites a utilizarem os cookies. Queria saber o que é isso, professor, e qual é a sua opinião? A gente deve ou não deve autorizar?
Ah, excelente pergunta, excelente pergunta. Primeira coisa, o que são cookies, né? Vocês já devem ter percebido que ao navegar na internet, a gente tem algumas preferências de usuário que são salvas. Por exemplo, se eu navego num site de e-commerce, ele salva ali as minhas preferências de produtos, né? Se eu vou lá e mudo, por exemplo, a cor do site, quando eu entro no site de novo, aquela cor, ela está ali de novo. Ou seja, eu guardo as minhas preferências. O que são cookies, né? Cookies, que é um termo aí do inglês, né? Para biscoitos, né? São alguns resquícios de dados meus que são armazenados no site. Então, ele guarda pequenas informações que vão dar ali uma melhor usabilidade do site pela minha parte, né? Esses cookies, quando a gente faz autenticação em um site, eles podem, inclusive, armazenar informações do meu usuário. O que isso quer dizer? Às vezes ele pode armazenar o meu e-mail, ele pode armazenar minha data de nascimento, então ele guarda pequenas informações. Por que que quando nós acessamos um site, normalmente pela primeira vez, atualmente, essas mensagens aparecem? Por conta da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei que entrou em vigor e que vem aí sendo muito debatida desde, se eu não me engano, do ano passado, o ano retrasado, né? A gente consolidou, ela passou a vigorar no ano passado, mas ela foi publicada, se eu não me engano, a primeira versão dela em 2018, a Lei 13.709. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estipula que uma das coisas que nós precisamos fazer para manipular dados pessoais é pedir o consentimento das pessoas. Então, quando a gente vai acessar um site atualmente, o que o site faz? Olha, está aqui a minha política de privacidade, eu vou fazer isso com os seus dados, então toda a empresa tem que dizer o que vai fazer com os nossos dados pessoais e pedir o consentimento para que a gente deixe armazenar esses dados no site. Então, se vocês sabem que aquele site é de boa procedência, que aquele sítio online ele é confiável, não tem problema nenhum aceitar os cookies daquele site. Agora, okay, se vocês não quiserem que essas preferências sejam armazenadas e não faz diferença para vocês como usuários, basta negar também, isso não deve impactar aí na usabilidade do site. Okay. Então não tem problema nenhum, sabendo a procedência, conhecendo aquele site que você está acessando, você aceitar a utilização de cookies. Agora, é também facultativo, não vai atrapalhar na utilização, caso vocês neguem. Então, ele não vai armazenar nenhuma informação pessoal sua dentro daquele sistema, daquele site que está sendo utilizado naquele momento.
Okay. Professor, o senhor falou sobre senhas, né? Utilizar senhas fortes. Senhas fortes são quais? São senhas aleatórias ou algumas palavras que a pessoa consiga se lembrar facilmente? O que é uma senha forte? E no caso de ser uma senha com caracteres aleatórios, né? Como fazer para lembrar tanta coisa, né? São tantas redes sociais, e-mails, enfim, como fazer para lembrar tudo isso?
Outra excelente pergunta. O grande desafio da segurança é exatamente esse, né? Quem sabe futuramente a gente não vai resolvendo esse problema com biometria, né? Hoje os celulares, né, os dispositivos vêm com biometria, mas até lá, o que é recomendável? Primeiro, senha forte não é necessariamente uma senha que tenha muitos caracteres diferentes, né? Caracteres numéricos, textuais, alfanuméricos, né? Normalmente a senha forte está muito relacionada principalmente ao tamanho da senha, tá? Então o que é uma dica de senha forte? A gente tem uma senha com pelo menos aí oito dígitos que incluam letra maiúscula, letra minúscula, e um caractere especial, arroba, exclamação, vírgula, aspas, né? Então, eu acho que nesse momento as pessoas podem ser criativas, pensar em uma coisa que é pessoal delas, né? Alguma coisa que elas utilizam no dia a dia que seja somente delas. E tomar muito cuidado para não colocar informações pessoais, data de nascimento dos filhos, né? Que relacionem, que podem ser utilizadas para tentar quebrar essa senha. Então, assim, dicas para uma senha forte: mais de 8 dígitos, caracteres especiais, arroba, exclamação, vírgula, aspa, igual, né? E alguns sinais que a gente pode colocar, letras maiúsculas e minúsculas e números.
Certo.
Com isso, a gente tem uma senha forte. Mas aí qual é o desafio? Eu preciso guardar várias senhas fortes. O que eu faço? A minha dica é que as pessoas procurem por aplicativos de armazenamento de senhas. São como se fossem cofres virtuais. Eu posso ter no meu celular, eu posso ter o meu cofre de senhas. E esse cofre de senhas eu posso utilizar, eu tenho uma senha mestre que vai me dar acesso às senhas que estão dentro desse cofre, caso eu venha a esquecê-las. Então é talvez um caminho interessante para as pessoas que precisam guardar muitas senhas de serviços que elas utilizam no dia a dia. Eu sei que infelizmente não é a realidade. Se a gente pegar uma pesquisa realizada recentemente aí pelos institutos de segurança da informação no mundo todo, a gente sabe que mais de 70% das pessoas elas armazenam a mesma senha para todos os serviços, né? E eu sei que isso é bem complexo, é um grande desafio, mas a dica é talvez utilizar um cofre de senha, que tem aplicativos muito bons e gratuitos, basta procurar nas principais lojas aí de aplicativos, e tentar usar senhas fortes que tenham aí mais de 8 caracteres, caracteres alfanuméricos, numéricos, letras maiúsculas e minúsculas.
Agora, sempre há uma recomendação, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, não só sobre a utilização de computadores que não são particulares para operações, por exemplo, que sejam mais pessoais, como operações de banco, né? Há uma recomendação que é conhecida por todos em relação a não se usar, né? Justamente para que não se deixe ali algum tipo de rastro da sua senha para que outras pessoas eventualmente usem. Mas também é uma recomendação de cuidado em relação a Wi-Fi que não seja o seu, o pessoal. É preciso também tomar cuidado com o Wi-Fi, uma onda de Wi-Fi, um sinal de Wi-Fi que seja público, por exemplo, professor?
Olha, outra excelente pergunta, né, pessoal? Sim, nós precisamos ter cuidado ao acessar redes que a gente desconhece, redes públicas, principalmente. Por quê? Porque a gente não conhece o design dos aplicativos que a gente está utilizando. Então, por que eu falo isso? Pode ser que alguma informação dentro de um aplicativo está trafegando sem um tipo de criptografia. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes eu vou mandar uma mensagem para você, Tatá, para você, Rafael, que essa mensagem ela pode criptografar, ou seja, se alguém interceptar essa mensagem, essa pessoa não vai entender nada. É um caso, vou dar um exemplo prático aqui, né? Por exemplo, as pessoas já devem ter visto no WhatsApp aquela criptografia de ponta a ponta, né?
Sim, sim.
O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu estiver numa rede pública e alguém interceptar a minha comunicação com qualquer pessoa, você não vai conseguir ler aquelas mensagens, porque as mensagens estão criptografadas. Agora, a gente não consegue garantir isso para todos os aplicativos. Então, eu não tenho acesso a, por exemplo, os aplicativos dos bancos, aos aplicativos de transações financeiras. Semana passada, a gente falou sobre NFTs, né? Sobre aquela questão de economia descentralizada, que a internet caminha muito para isso. Então, eu não conheço o design disso. Então, se eu tiver numa rede que permite que esses dados sejam descobertos, digamos assim, eu corro um risco aí de ter meus dados vazados, de ter alguma transação interceptada, né? Então, sim, nós temos que tomar muito cuidado ao fazer transações em redes públicas, porque nós não conhecemos a procedência daquela rede. A gente não sabe se aquela pessoa que deixou aquela rede pública, ela está ali, por exemplo, com, digamos assim, entre aspas, uma escuta tentando monitorar o que eu estou fazendo na internet. é bem possível de fazer isso. Se a gente tiver um aplicativo que não criptografa as informações, a gente está sujeito realmente a um golpe na internet.
Só para a gente encerrar, professor, acredito que essa vai ser uma dúvida um pouco mais simples. Esse ano é um ano eleitoral, né? As pessoas vão receber certamente muitas mensagens aí. E certamente também alguns links maliciosos. É possível identificar isso? Como saber onde se pode clicar, onde não pode clicar? Como que funciona isso daí?
Olha, nossa, essa pergunta veio excelente, né? Poxa, vocês são sérios demais, né, pessoal? Mas o que que acontece, né, pessoal? Realmente, ano eleitoral é um ano muito polêmico, muita propagação de fake news, ou seja, a gente tem dois grandes riscos. Primeiro, a propagação da desinformação. Então, no sentido da desinformação, é muito importante que as pessoas tenham fontes confiáveis, né, de informação. Então, sempre basilar no que as instituições, tanto as instituições públicas como as instituições de comunicação, elas publicam. Então, não confiar naqueles links que trazem ali reportagens esdrúxulas, né? Então, sempre desconfiar e tentar validar com fontes confiáveis, com fontes que a gente consegue fazer uma validação mais precisa. E a segunda é exatamente o direcionamento da sua questão. São links maliciosos. Uma pessoa que coloca uma chamada, que é o que a gente chama no meio de clickbait, né? Aquela isca para o cara clicar no link. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque esses links podem direcionar para páginas maliciosas, para páginas que vão tentar roubar os nossos dados, para páginas que vão tentar aplicar golpes. Qual é a minha dica? Se porventura nós clicarmos, e a gente clica, é inevitável, às vezes a gente chega, recebe um link, o link é tão assim chamativo, e a gente clica, mas observar muito bem para onde você vai ser redirecionado. Se aquela página tiver com uma cara um pouco estranha, se ela tiver sem aquele cadeadinho que aparece lá no navegador dizendo que a sua navegação é segura, se aparecer alguma coisa que a sua navegação não é segura, se o próprio link que aparecer no navegador, ele for um link que traga alguma desconfiança, feche imediatamente, porque você pode estar sendo alvo ali de algum golpe, de alguma tentativa de golpe, né? E principalmente, se esse link pedir autorização para acessar alguma informação do nosso celular, negar também imediatamente. É muito comum que os links eles peçam autorização da nossa câmera, dos nossos arquivos, do nosso áudio e vídeo, né? Do nosso áudio. As pessoas até já falam comigo, poxa, às vezes eu estou aqui com o meu celular na mão falando que eu gostaria de viajar aqui para Fernando de Noronha. E do nada entro no Google e aparece lá, viagens para Fernando de Noronha. Às vezes é porque as pessoas dão autorização para um determinado site captar o nosso áudio e o site está captando integralmente o nosso áudio. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as permissões que esse link vai exigir. E se nós desconfiarmos, eu gosto sempre de dizer que a desconfiança é a mãe da segurança, a gente fecha imediatamente. E se a gente tiver alguma dúvida sobre algum golpe que pode ter sido aplicado ou não, procurem um especialista, procurem alguém que possa ajudar para ver se realmente você foi vítima de algum golpe ou não, né? Então esses são alguns direcionamentos assim, simples que podem ser feitos aí no dia a dia para que as pessoas não caiam em golpes de segurança da informação.
Tá certo. Olha, esse assunto de segurança da informação acho que é infinito, né, professor? Mas a gente não tem esse tempo para ficar conversando aqui. Sua participação foi realmente muito importante aqui para os nossos ouvintes. Agradeço ao professor Otávio Lube, professor de Engenharia da Computação da FAESA, mestre em Informática e especialista em Segurança da Informação. Professor, obrigado. Até a próxima, viu?